Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashá de Behar, em Israel Bechukotai, como nós já vimos que tem uma defasagem nessa época. Parashá de Behar, Parashá conta no começo e fala sobre a lei da Shemitah, do ano sabático, uma mitzvah que só se aplica na terra de Israel. 6 anos você vai trabalhar um campo e no 7º ano tem leis especiais que é proibido trabalhar no campo. E as frutas têm que ficar livres para todas as pessoas poderem pegar. Depois a Torá fala que você vai contar 7 ciclos desses tipos, quer dizer, 7 vezes 7 anos. E o 50º ano vai ser Shnat Yovel, o ano do jubileu. Ano do Yovel vai ser também um ano igual ao Shemitah, que é proibido trabalhar a terra. Mas além disso, os escravos que foram vendidos, pessoas que se venderam porque não tinham dinheiro, se venderam como escravos, já vimos várias vezes que na verdade é um operário fixo, porque não é exatamente como nós temos o conhecimento de escravidão. Ele tem que trabalhar para o patrão, ele não tem um salário mesmo, mas ele tem comida, ele tem cama garantida e tem um tratamento VIP. Esse sujeito volta para sua família. Quando ele é vendido por X anos. Esse X é até o ano Yovel. Da mesma forma, os terrenos que são vendidos na terra de Israel, pela Torá também são vendidos por um determinado tempo, porque cada um recebeu uma parte quando entrou na terra de Israel. Essa parte é sua. Se a pessoa vende isso para outro, ele vende um pedaço do terreno dele porque está precisando de dinheiro, quando chega o ano do Yovel, esse pedaço do terreno volta para ele. Então, na realidade, quando se vende o terreno por X anos. E o valor desse terreno é segundo a quantidade de anos que tem até o ano do Yovel, e isso que a Torá depois entra nos mínimos detalhes para dizer como funciona. E como funciona essa pessoa, de repente, vendeu uma parte do seu campo e passaram-se 5 anos, por exemplo, e ele já está com dinheiro, ele quer recomprar esse pedaço que é dele. Qual o direito dele de recomprar? Quanto ele tem que pagar por essa compra? Tudo isso é abordado na Parashá. E aí a Torá fala sobre a pessoa que está pobre, está ficando pobre. Você tem a mitzvah de ajudar ele, de apoiar ele, não deixar ele cair, porque depois que ele cai é muito difícil de reerguer. Ele não pode cobrar juros. E aí a Torá entra nessas regras de escravidão. Como é que funciona as leis dos escravos? E assim, basicamente, a Torá termina a Parashá, uma Parashá que não é muito comprida, tem 57 versículos, uma Parashá relativamente curta. Interessante sobre cobrar juros. Uma historinha, na época do Rabbi Akiva Eiger, tinha um sujeito na cidade que cobrava juros. E falaram com ele, tentaram explicar para ele como é proibido pela Torá, e ele de qualquer forma queria continuar a cobrar juros. Então, viram que não tinha muito o que fazer. Rabbi Akiva Eiger teve uma ideia. Quando esse sujeito foi comprar um lugar no cemitério para ele, falaram para ele um preço absurdo. Então ele disse, peraí, como que esse preço? Todo mundo paga X, como é que para mim estão cobrando 30X, 40X? De onde vocês tiraram esse valor? Então, a Hevra Kadisha falou, olha, o negócio funciona da seguinte forma, quando uma pessoa compra um pedaço para ser enterrado, na realidade é um certo aluguel. Por quê? Porque quando o Mashiach chegar, vai ter a ressurreição dos mortos. E essas pessoas vão se levantar. Então, eles estão comprando esse pedaço por uns X anos. Mas, o Talmud diz que uma pessoa que cobra juros não vai ter ressurreição dos mortos para ele. Então, para você, disse a Hevra Kadisha, a gente tem que cobrar o preço integral, eterno, porque a gente está vendendo esse pedaço, vai ser seu para sempre. Nesse momento, esse sujeito se tocou e parou de cobrar juros. No início da Parashá, a Torá fala, Venatena haaretz piriah, está falando sobre guardar o ano da Shemitah e vem fazer as vendas da forma correta. E a Torá diz que a terra vai dar o seu fruto, vachaltem lasova. Vocês vão comer para se satisfazer. Vishavtem lavetach aleha. E vocês vão morar com segurança. Vão comer e vão se satisfazer. Explica o Rashi. O que significa que vocês vão comer e se satisfazer? Af betoch ha-me'ayim tehebo bracha. Mesmo dentro do estômago, vai ter bracha. Ou seja, você vai precisar comer um pouco, e esse pouco que você come, vai ter uma bracha, você vai ficar satisfeito. Suficiente. Diz o próximo versículo, Vechito Maru, e se vocês vão dizer, Manohal Bashanah Hashemit, o que é que nós vamos comer no sétimo ano? Afinal de contas, nós não vamos semear, não vamos colher o nosso trigo, quer dizer, proibido. Então, o que nós vamos comer? Diz a Torá, Vetzivitit Birchati Lachem, Bashanah Hashishit, eu vou dar uma bênção no sexto ano, e vai dar trigo, vai dar uma produção de 3 anos. No sexto ano você vai ter uma bênção que vai ter trigo para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo, até que cresce o trigo que você plantar no oitavo. E aqui os comentaristas querem entender. Primeiro a Torá diz que você vai comer e vai satisfazer com pouco. Então, se você come e satisfaz com pouco, significa que você tem uma produção no sexto ano normal. Você vai comer pouquinho, vai sobrar bastante. Cada vez que você come, você não está comendo tanto. Você come pouco e fica satisfeito. Então, esse trigo vai dar para todo o tempo da Shemitah, do ano sabático. O que significa? Se vocês vão perguntar o que a gente vai comer no sétimo ano, então eu vou dar uma brachá que vai ter uma produção tripla. O Sforno diz que tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que têm uma fé tão forte que sabem que no sexto ano a comida vai ter uma bênção lá dentro. Então você comer, você vai se satisfazer fácil. Então não vai faltar comida. Vai ter comida para o sétimo ano também. Ah, mas tem pessoas que não chegaram nesse nível de fé. Então essas pessoas é que vão perguntar o que, que nós vamos comer no sétimo ano. Diz Deus, olha, se você é do tipo que você não acredita, você não tem fé, que a comida normal vai ter uma bênção especial quando ela entrar dentro de você, que você vai ficar satisfeito mais rápido. Então, se você não entende isso, então eu vou dar uma bênção para que você tenha uma produção tripla no sexto ano. Agora a pergunta é, qual é a maior brachá aqui? Será que a maior brachá é plantar e dar 3 vezes mais? Ou a maior brachá é plantar a mesma coisa, mas ela ter bênção dentro de você? Então depende, você vai perguntar pela dieta, mas não estamos falando de dieta. A brachá maior é que você vai comer e vai se satisfazer mais rápido. Porque para e pensa, você vai trabalhar o mesmo e você vai ter mais alimento. Você vai ter alimento por mais tempo, vai ficar satisfeito mais rápido. Se Deus dá essa brachá, que no sexto ano vai dar uma produção tripla, dá o triplo de trabalho. Você vai ter mais trabalho para arar, você vai ter mais trabalho para plantar, você vai ter mais trabalho para regar, mais trabalho para cuidar, mais trabalho para ceifar. E você vai ter que depois ter muita despesa com armazenamento, porque vai ter 3 vezes mais. Tudo isso dá muito trabalho, dá muita despesa. Então é uma brachá, mas é uma brachá que dá despesa. A primeira brachá que vai ter brachá, a comida dentro da pessoa, para a pessoa comer, que a pessoa vai ficar satisfeita mais rápido, isso é uma brachá muito maior. Mas aí tudo depende da fé que a pessoa tem. E é aquele negócio que sempre falamos e repetimos, que o que é para ser da pessoa, ninguém tira da pessoa. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que o que é para ser nosso vai ser nosso, o que vai nos satisfazer vai nos satisfazer, e não precisamos fazer perguntas demais. Tem uma história interessante para ver, olha só até que ponto chega em coisas, qualquer coisa, O que está destinado, o que é para ser, vai ser, e ninguém vai tirar de você. Entre os Hassidim, tem uma segula de receber a aliá da Torá no último dia de Hanukkah, o terceiro chamado. Vezot Hanukkah, chamado Zot Hanukkah, essa aliá tem coisas importantes, é uma coisa boa para a pessoa comprar essa aliá. Então, muitas sinagogas, os Hassidim fazem até um leilão para quem vai receber essa aliá. O sujeito conta na Áustria que ele foi na sinagoga nesse dia. E ele queria muito receber, ele ficou sabendo, né, que essa aliá é importante, ele sabia. Ele queria muito comprar essa aliá. Então ele pensou, escuta, quanto que já vão aqui leiloar na sinagoga? Um vai pedir 7 euros, 10 euros, eu vou acabar fechando. Mas quando ele olha, ele vê que na sinagoga tem um dos grandes ricos da cidade, tá rezando junto nesse minhão. Ele pensou, com ele eu não posso negociar, impossível, imagina, eu não consigo passar ele. Ele chegou para esse rico, falou para ele, olha, eu gostaria muito hoje de ganhar a aliá. Então, você deixa aqui, você pode ficar fora do leilão, você deixa só eu participar do leilão com os outros. E esse rico falou, não tem problema, tá bom, ok. Então começaram o leilão. 5 euros, 7 euros, 10 euros, 14, 20, 30, 50. Começou a subir o valor, de repente chegou em 170. 170 euros, esse sujeito pensou, não pode ser, ele olha para trás. E vê que o rico lá está quietinho, não está participando. Mas então quem que está dando lances tão altos? Ele vê que tem um outro sujeito lá, que está dando lances altíssimos. E o sujeito quer comprar as 3 aliotas. Tá bom? Chegou em 170 euros, ele desistiu. Não tenho tudo isso. E aí esse sujeito que estava dando os lances mais altos, comprou. Comprou as 3 aliotas. Bom, 3 aliotas, não vai ter as 3 aliotas. Não tinha correndo na sinagoga. Então perguntou o gabai pro cara que comprou as 3 aliotas, para quem você quer dar a primeira? Primeira, para mim. Ele teve a primeira aliá. Segunda, ele deu para outra pessoa. Terceira aliá, para quem você vai dar? Ele pensou, vou dar pro rico, tá aqui, um cara importante, deu para ele. Aí agora o nosso amigo não entendeu mais nada. Ele disse, não é possível. Eu estava negociando aqui, estava nos lances, e esse sujeito que ganhou o leilão, comprou as 3 aliotas, pegou para si a primeira, que não é o grande negócio de hoje ganhar a primeira aliá, e a grande aliá ele deu pro rico. Eu não estou mais entendendo nada. Ele chegou pro cara e falou, escuta aqui, você comprou as 3 aliotas hoje. Por que você pegou a primeira aliá para você e deu a terceira pro rico? Você não sabe que a aliá mais importante hoje é a terceira? Você já comprou? Aí esse cara falou, puxa, eu não sabia. Eu achava que todas as aliotas hoje eram importantes e se leiloava. Então eu comprei as 3. Peguei pra mim a primeira. E depois eu pensei, a terceira, sabe, esse cara é um cara que é conhecido que ele é tão bom, e é conhecido que ele gosta de mitzvot, ele sempre compra as melhores aliotas. Então eu pensei, ele não comprou hoje, eu vou dar pra ele de presente. Aí o nosso amigo entendeu como que as coisas funcionam. Ele pensou que ele falando pro rico não comprar essa terceira aliá, então ele vai conseguir tirar dele. Não conseguiu tirar dele. Se era para ser dele, vai ser dele. De qual jeito vai ser, não interessa. De alguma forma, aliá vai chegar a ser dele. Se sem aliota e sem tudo na vida. Às vezes a pessoa acha que vai conseguir tirar algo do outro. Ninguém tira nada de ninguém. Cada um tem aquilo que é dele e vai ser dele. E se nós estamos falando de que vai ser da pessoa, vai ser da pessoa, e sobre bondade, e na própria Parashá está falando sobre fazer bondade com os outros. Então, gostaria de compartilhar uma história também curta, mas olha só como as coisas funcionam, como a Shem, tudo dá uma recompensa para a pessoa, e tudo tem que se olhar do lado positivo. Nós viajamos semana passada do Brasil para Israel. E no segundo voo, é um voo pequeno, da El Al, 737, que é três lugares de um lado, três do outro lado e um corredor no meio. Só que em São Paulo não consegui marcar lugar. Então quando a gente chegou na Europa, na Suíça, no portão tive que marcar lugares e imprimir o boarding pass. E aí o sujeito me marcou, eu num lugar, com o nenê, e minha esposa com o nenê em outro lugar, totalmente, lá pra trás. Eu falei pro cara, mas como você tá marcando assim distância, nós estamos com gêmeos viajando, a gente tá indo desde São Paulo, estamos exaustos, a gente só tá junto pra poder cuidar das crianças, põe um em cada canto. Ele falou, mas não posso fazer nada, o avião tá lotado, não tem mais o que fazer. Bom, isso era o sujeito lá do próprio aeroporto da Suíça. Quando eu entrei no avião, a primeira coisa, eu logo falei assim que entrei no avião, eu virei pro comissário-chefe, falei para ele, olha, nós estamos aqui com o Gino, vindo de São Paulo. Ele não pode ficar assim separado, precisa ficar junto, vou ter que cuidar das crianças. Aí ele falou, tá, a gente vai cuidar disso, imediatamente já interfonou pro fundo do avião, já avisou a comissária do fundo para ela cuidar. A gente chegou lá, nós éramos os primeiros, preferencial, prioritário. A gente chegou, então ela perguntou, vocês estão, então, vamos tentar arranjar aqui, a gente vai conversar com as pessoas que estão sentadas do lado de vocês para ver se dá para remanejar os lugares. Aí depois de um tempo chegou o primeiro, ela perguntou se ele pode sentar lá no, mais no fundo, onde nós iremos sentar, e o cara topou, foi sentar lá. E aí nós sentamos então um do lado do outro. Então o nosso lugar também era janela. Falei pra comissária, não vou poder ficar na janela, tem que sair com as crianças, não dá. Então tudo bem, então ela falou, então senta aqui no B e C, e quando chegar o sujeito, vocês conversam, ou eu converso pra ver. Aí chegou um sujeito, um americano, muito simpático, e a gente explicou se ele se incomoda em sentar na janela, ele falou, não, não me incomoda. Então ele entrou e sentou na janela. Aí, dali a pouco, chega a comissária. Fala, olha, não pode sentar cinco pessoas, três adultos, dois meninos, não pode sentar num bloco de bancos, porque só cai, se precisa, cai só quatro máscaras de oxigênio. Então, não pode ter cinco pessoas, pode ter quatro. Então, ela falou pro sujeito, esse americano que está do nosso lado, se o senhor não se incomoda, vai sentar lá na frente, na saída de emergência, que está sobrando lugar, e assim eles podem ficar aqui. Então nós saímos no lucro, que nós temos agora um banco vazio também. Então deu para colocar as crianças para dormir de vez em quando. E fica mais fácil, de mais folgado também. E aí passou um tempo, no meio do voo, no fim do voo, a comissária passou do nosso lado e falou, você viu, no final ele conseguiu um lugar até melhor, que ele pode esticar os pés, sair de emergência, né? É lugar prioritário, né? Então eu falei pra aeromoça, falei pra ela, sabe o que que é? Uma pessoa que faz bondade merece receber uma recompensa. Ele ganhou um lugar melhor porque ele fez uma bondade pra gente. E assim é de fato na vida. Nada fica se devendo. A Shem cuida para as pessoas terem sempre as coisas boas nos momentos corretos. Se a pessoa faz bondade, ele vai receber também uma recompensa, seja naquele momento, depois, não faz diferença, mas em algum momento a pessoa sempre vai sair no lucro se ele faz bondade com os outros.